Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Tem sido uma alegria para mim compartilhar com vocês algumas coisas relacionadas com o Evangelho. Porque o Evangelho, na verdade, ele é boas novas e são boas novas verdadeiras. São boas novas às quais você pode confiar. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo agora à noite para que nós refletíssemos sobre algumas questões muito importantes. Eu creio que você poderá ver de uma forma talvez um pouco diferente por que o Evangelho é realmente boas novas. Nós conhecemos muitas vezes definições, nós sabemos muitas vezes o significado de certas coisas, entendemos certas coisas, mas nós não conseguimos avaliar muito bem a dimensão de tudo isso. Então eu gostaria de gastar alguns minutos com vocês, de uma forma muito prática, muito reta e direta, falando a respeito dessas boas novas. Afinal de contas, por que elas realmente são boas novas? E eu gostaria de tratar com vocês a respeito delas. Meu tico e o teco não estão aprendendo como usar a mão esquerda, então eu vou usar a mão direita mesmo. Mas mostrando para vocês a importância dessas boas novas. Então vamos voltar um pouquinho e tratar mais uma vez falando a respeito do Evangelho. Eu queria primeiramente mencionar algo que eu acho muito importante. Vocês sabem que todas as religiões fazem propostas a respeito do Criador, todas elas. Tem as coisas mais interessantes, eu gosto de ler, porque você vai aprendendo bastante a respeito delas. Mas se pararmos e refletirmos um pouquinho, antes de tratar especificamente das boas novas, eu queria mencionar um pouquinho a respeito da ciência e o Criador. Porque a ciência nos ajuda a entender que existe, na verdade, um Criador. Um Criador que fez os céus e a terra. Mas a pergunta é quem seria ele? Porque se você perguntar para uma pessoa de uma determinada religião, eles vão dizer, não, esse é o meu Deus, esse foi o Deus que fez todas as coisas. Se você perguntar para um outro de uma outra religião, ele vai falar, não, foi esse Deus que eu sirvo é que fez todas as coisas. Então a pergunta é, afinal de contas, que Deus fez todas essas coisas? Então eu gostaria de usar um pouquinho da ciência para mostrar como ela nos ajuda a resolver problemas sérios. E de uma forma tão bonita, tão legal. Uma das coisas mais interessantes que a ciência nos dá, ela nos ajuda a entender conceitos difíceis que existem nas escrituras sagradas. Acho que um dos conceitos mais difíceis que nós temos na Bíblia é a ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus é um só. E, rapaz, no laboratório o povo pega no meu pé direto, quer dizer, agora eles já estão aprendendo, eles estão ficando domesticados, eles já sabem para não pisar no calo. Então eles vão um pouquinho mais de calma. Então, no começo o pessoal chegava assim, mas você acredita em Deus aí, no Deus da Bíblia ainda? Olha só, não faz sentido, porque vocês acreditando no Deus da Bíblia, a Bíblia é totalmente equivocada. Então vamos lá. Por que a Bíblia é equivocada? Então o argumento era o seguinte, a Bíblia diz que Deus é um só, não diz? Sim, a Bíblia diz que Deus é um só. Mas olha só, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho também é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo também é Deus. Bom, se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, como é que Deus pode ser um só? Falei, rapaz, isso é básico. O tempo é um só. Passado é tempo. Presente é tempo. Futuro é tempo. Se um deles não estiver presente, não é tempo. Três em um. O espaço existe? Sim. Largura é espaço? Sim. Altura é espaço? Sim. Profundidade é espaço? Sim. Três em um. O pessoal, sabe aquela hora do náufrago, não sabe mais o que fazer na vida? É o apelo, é o desespero. Não, mas olha, mas um mais um mais um dá três. Falei, rapaz, você não entendeu nada. Porque se você quiser definir a totalidade, por exemplo, de um cubo, não é um mais um mais um. É um vezes um, que dá um. Não é soma, é multiplicação. Porque você está tratando da totalidade. Daí as pessoas começam a pensar, falam assim, Eu gosto quando eles pensam e fazem, Porque daí realmente eles estão pensando. Olha que coisa fabulosa. O Deus da Bíblia se manifesta em três pessoas. Um Deus, três pessoas. Três em um. O mundo é base três também. Só uma pergunta. Qual de todos os deuses que você já ouviu falar até o presente momento, que você pode encontrar na literatura, se revelou como três em um? O Criador tem que ser três em um. Não existe lugar para outro. Essa é a assinatura dele. Então, quando nós olhamos a natureza, nós aprendemos coisas fabulosas a respeito dela. Então, quero dizer a vocês que são universitários, rapaz, vá para a universidade, porque aquilo lá é aula de teologia todo dia. Você fala, não, mas tem um monte de professor ateu. Não se preocupa com eles. Deus está usando esse povo para te fazer crescer, para entender mais, para conhecer mais. Você fala, mas tem gente lá que me... Você vai ter uma bênção na tua vida, você vai crescer mais. Agora, não tem nenhum problema ser irritação na vida deles também. Tá? E é algo assim que Deus nos dá a oportunidade de mostrar para essas pessoas que pessoas pensam. Principalmente os cristãos. Porque nós temos a capacidade de olhar coisas de uma outra perspectiva. Nós vamos além daquilo que eles têm condição de ver. Então eu queria tratar um pouquinho do Evangelho com vocês e mostrar o porquê nós deveríamos ser pessoas extremamente animadas com o Evangelho, o porquê o Evangelho é algo que assim, vem de encontro à nossa vida e muda a nossa maneira de ser. Deixa eu fazer uma perguntinha bem simples. Quem foram as primeiras pessoas evangelizadas no Novo Testamento? Você já parou para pensar? Rapaz, foram os pastores, lá no campo quando Jesus nasceu. O texto diz assim, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eis que lhes, estou lhes trazendo boas novas. Essa palavra boas novas é o verbo evangelizar. Os anjos chegaram e falaram assim, ó, nós vamos evangelizá-los. Rapaz, eu gosto da maneira que os anjos falam com o povo ali. E ele diz, e são boas novas, grande alegria. Só que esse grande alegria, rapaz, eles usam uma expressão que é fabulosa. É sinistro. É animal. A palavra ali é mega. Só que mega, mega, mega. Ou seja, é grandiosíssimo. É uma alegria que vai detonar com a sua vida. É coisa espetacular o que nós queremos falar para vocês. E eles dizem, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a coisa que eu fico mais impressionado é que eles dão uma dica para os anjos. Quer dizer, os anjos dão uma dica para os pastores. Eles fazem o seguinte, rapaz, vão até lá, vocês vão encontrar uma criança usando diaper, fraldas. Peraí, tem um monte delas usando fraldas para lá e para cá. Os anjos estavam tão animados, porque eles falam assim, vão até lá, vocês vão encontrar uma criança, um menino, envolto em faixas, em panos. Os pastores falam, nossa, e agora? Por que será que os anjos falaram isso? É porque eles nunca tinham visto o Senhor Jesus daquele jeito. Isso era impressionante. É algo maravilhoso. Vão até lá, vocês vão ver. É algo que nós nunca vimos. Nunca aconteceu isso. Agora, por que será que eram boas novas e por que será que eles estavam tão impressionados? Primeiramente, nós temos que refletir um pouquinho a respeito da grandeza do Senhor Deus. Nós servimos um Deus imenso. E eu gostaria de poder dar algumas ideias para vocês, para nós refletirmos. Quando nós pensamos a respeito da grandeza de Deus, muitas vezes nós ficamos ali no nosso quarto, ou no nosso escritório, ou lá na sala, muitas vezes dentro do templo, e ali nós somos levados a pensar a respeito da grandeza desse Deus. Mas eu gostaria de tirá-lo desses lugares e trazê-los para os observatórios. Trazê-los para os telescópios mais possantes que nós temos no mundo. Trazê-los para entender um pouquinho daquilo que a Bíblia fala da grandeza desse Deus. Porque lá no Salmo 8, versos 3 e 4, existe um texto fabuloso. É um texto fabuloso, ele diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. E o filho do homem que o visites. Eu fico assim impressionado porque nós não temos uma noção correta disso. Quando eu penso a respeito disso, a gente fala, você já olhou as estrelas no céu? Olha só o povo de São Paulo, a quantidade de estrelas que eles conseguem ver. É um absurdo a coisa. Eles ficam assim impressionados, isso aqui é noite limpa. Céu claro, assim, perfeito. Mas se nós pudéssemos tirar toda essa poluição, tirar todo aquele negócio lá, o pessoal lá de São Paulo poderia ver um pouquinho melhor o que é o céu. E se a gente tirasse a poluição, apagássemos as luzes, todo esse negócio, os céus ficariam um pouquinho mais interessantes. E as pessoas olham para isso e falam assim, rapaz, mas isso é o céu, porque isso é o que a gente gostaria de... Não, isso aí não é o céu. A gente precisa olhar um pouquinho o que é o céu, ver a grandeza do que está lá fora. Cada pontinho desse daí é uma estrela. O nosso sol é uma estrela. Para onde você olhar, é isso que você vê. Em qualquer direção. A quantidade é um absurdo. Assim, é muita estrelinha que tem lá em cima. E Deus manda a gente fazer umas coisas interessantes que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas para onde você olhar, você vê o quê? Estrelas. Mais estrelas. Você encontra nuvens de estrelas. Só que é um pedacinho da nossa Via Láctea, que é um cantinho de estrelinhas que a gente tem por aí pelo espaço afora. Toneladas de estrelas. Mais estrelas. Mais estrelas. Mais estrelas. Mais estrelas. Nós cantamos hoje pela manhã, estava meio difícil cantar, porque aquele solão lá fora, nas estrelas, vejo a sua mão, só tinha uma estrela para a gente ver, que era o sol. Mas dá para sentir um pouquinho o drama da coisa. A Bíblia nos diz, e as estrelas que criaste, obra dos teus dedos. Eu fico também impressionado porque lá em Isaías, capítulo 48, verso 13, o texto nos diz assim, também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. O que, que vai se apresentar? Nós temos agrupamentos de estrelas que nós chamamos de galáxias. Cada galáxia tem em média mais ou menos de 200 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Aí vocês estão vendo uma, aqui tem outra, mais uma aí, mais uma outra aqui, mais uma outra aqui, mais uma outra ali, mais uma outra lá, mais uma outra ali no cantinho, mais uma outra ali do outro lado. Tem tantas galáxias que uma, assim, tem até galáxia passando na frente de galáxia. Você fica impressionado com isso, você fala, rapaz, como é que pode uma coisa dessa? É verdade, como é que pode uma coisa dessa? Você pega mais um pouquinho, lá no livro de Isaías, você lá lê em Isaías capítulo 40, verso 12, diz assim, quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? A galáxia mais próxima da gente é a galáxia de Andrômeda, essa que vocês estão vendo, ela está só a 2 milhões 540 mil anos-luz. Para você ter uma noção, um ano-luz equivale a 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Então, se você pudesse viajar a 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, daria para dar 6 voltas e meia em volta da Terra em um segundo, daria para a gente ir daqui até a Disney 60 vezes e voltar em um segundo. Se nós tivéssemos uma espaçonave dessa, para a gente chegar nessa galáxia mais próxima, demoraria 2,5 milhões de anos. Essa é a nossa vizinha. É a mais próxima. Já pensou medir isso a palmo? No começo desse século, os nossos telescópios começaram a ficar um pouquinho mais possantes. Então as pessoas pensavam que o universo tinha mais ou menos algumas centenas de milhares de anos-luz. Daí logo lá na década de 20, década de 30, com telescópios do Monte Palomar e outros, eles descobriram objetos que pareciam um tipo de uma luzinha, assim, uma nuvenzinha, tá meio nebuloso o negócio, eles não sabiam o que era, chamavam de nebulosa. Daí eles descobriram que não eram nebulosas coisas nenhuma, eram galáxias. Porque o negócio estava tão distante, não dava para ver direito. Quando os telescópios ficaram um pouquinho melhores, daí eles conseguiram ver essas coisas. Essa, por exemplo, a 4414, NGC 4414, ela está a uns meros 65 milhões de anos-luz de distância da gente. E agora com telescópios como o Hubble e alguns outros, nós estamos vendo isso que vocês estão vendo aí, que está a nada mais, nada menos do que 13,5 bilhões de anos-luz de distância da gente. A gente não bateu no final da coisa ainda. Isso até onde os telescópios conseguem chegar. Eu, quando contemplo uma coisa desse tamanho, fico pensando, 13,5 bilhões de anos-luz. Para saber em quilômetros, eu teria que multiplicar por 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros equivale a 10 elevado a... Faz a continha, só para você ver. A quantidade de zeros que tem depois. Rapaz, é gigantesco o negócio. Eu olho assim que todas essas coisas Deus simplesmente as fez. Eu fico impressionado com a pessoa do Senhor Deus. Porque lá na Bíblia, você estudando o livro de Gênesis, diz o seguinte, que Deus criou o sol, isso foi no dia 4, a lua, brincadeira, e as estrelas. A gente faz um negocinho desse tamanho que é por até no jornal. Deus cria um universo desse tamanho e ele diz que ele criou as estrelas. Coloca essas coisas lá em cima. Assim, algo impressionante. Agora, sabe o que mais me impressiona? Deus chega para a gente e diz assim, lá em Isaías capítulo 40, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar. Galáxias são agrupamentos de estrelas. São centenas de bilhões de estrelas num pontinho. Aqui você está vendo agrupamento de galáxias. Agrupamento de galáxias. Agrupamento de galáxias. Esses pontinhos que vocês estão vendo, não existe uma única estrelinha. Cada um desses pontinhos é uma galáxia. Que o negócio é tão distante que você não consegue ver aquela forma espiralada, aqueles negócios bonitos. Você só vê um pontinho. Você fala, não, isso é estrelinha. Estrelinha é nada. Cada pontinho desse daí tem centenas de bilhões de estrelinhas juntas. A luz de um pontinho é a luz toda ela conjugada de centenas de bilhões de estrelas juntas. Para onde a gente olha, a gente vê o quê? Galáxias. Dá uma olhadinha. Essa foi uma foto muito interessante. Essa foto completa só tem 65 megas em JPEG. Bem compactado. Tá? Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aí são galáxias. Vamos pegar um pedacinho ali no meio, só aquele pedacinho pequenininho, vamos ampliar para ver o que tem ali dentro. Galáxias. Dá uma olhadinha, sente o drama. Se nós pegássemos a lua cheia e dividíssemos o céu em quadradinhos daquele tamanho comparado com o tamanho da lua, o que daria para ver dentro de cada quadradinho daquele? Até fevereiro desse ano, nós sabíamos que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do planeta. Você fala, mas e depois de fevereiro? Nós descobrimos que isso é só um terço. Existe 3 vezes mais do que o que nós pensávamos. Rapaz, fico tão impressionado que tem gente por aí, chega para Deus e fala assim, eu decreto, eu ordeno, eu mando. Eu falo, meu amigo, para e pensa, vai que Deus resolve fazer alguma coisa aí. Sinta o tamanho de... Quem é esse Deus, a imensidão desse Deus que trouxe a existência? Ele diz que os seus dedos, ele fez cada estrelinha usando o seu dedo. Diz que ele mediu a palmo o negócio. Agora, sem contar tudo isso, nós temos algo fascinante lá no Salmo 19 que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é verdade. Eu não sei, Davi não tinha telescópio. Eu fico assim pensando, o que será que o levou a escrever isso? Isso é o que nós vemos com os telescópios que nós temos. Essas são imagens feitas do que está aí fora. Em qualquer direção que você olhar, isso é o que você vê. É algo assim fascinante, algo que nós não sabemos como expressar. Porque a beleza é muito grande. O efeito é fantástico. Independente da direção... O pessoal fala, você coloca esse como protetor de tela? Eu falo, não, eu tenho outro protetor de tela. Isso daí é tempo de adoração. Isso aqui a gente para realmente falar quem é Deus e ficar impressionado em quem é o Senhor Deus. A grandeza do seu ser, da sua capacidade de fazer coisas. Uma vez eu estava dando palestra, eu coloquei essa imagem, um menininho, depois veio conversar comigo, ele e a mãe. Falei assim, tá vendo? Eu falei para minha mãe que amarelo e cor de roxo, essa expressão, vão bem, até Deus usa no céu, então eu posso usar também, tá bom? Verdade, Deus usa lá no céu, você pode usar também, vai em frente. Só que não é bem amarelo, é meio verde a coisa ali, mas tudo bem. Para onde você olhar, você vê esse tipo de beleza. É algo assim impressionante quando nós olhamos o que a Bíblia nos diz. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento realmente anuncia as obras das suas mãos. Eu poderia ficar mostrando isso aqui e a gente ia ficar olhando, 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 porque tem muita coisa, é muito bonito o negócio. Mas eu queria colocar para vocês algo que é um pouquinho diferente, para nós podermos parar e pensar. Enquanto isso, você vai vendo deixa o seu Tico e o Teco. Hoje à noite ele vai ficar, os dois vão ficar lá trazendo os arquivos lá de trás do cérebro, falando assim, lembra dessa aqui, é verdade, eu nem tinha prestado atenção direito, essa foi muito legal. É, viu a cor daquela outra? Ah, é, eu também. Daí o Tico e o Teco vão tentar trazer essas imagens. Caso eles tenham dificuldade, entrem no site hubblesite.org. Tá? Ajude o seu Tico e o Teco. As imagens estão lá. É um site muito legal, se você quiser depois eu passo especificamente, é o site do telescópio de Hubble, Hubble Site. Então, para onde você olha no universo, você vê esse tipo de beleza. Fantástico. Pergunta. Quando você vê essas imagens, o que isso traz para você, ou traduz para você a respeito da pessoa do Criador? Daquele que te fez, daquele que te trouxe à existência. Daquele que tem dado todas essas oportunidades para você aprender, para conhecer, para viver para o louvor da glória dele, para fazer todas essas coisas. Rapaz, é que às vezes nós não entendemos muito bem quem é o Criador. É por isso que quando nós estudamos os céus, de vez em quando tem umas imagens que são espetaculares. Uma das galáxias mais conhecidas é a M51. Uma fotografia que foi feita do centro dessa galáxia alguns anos atrás é simplesmente de arrepiar. Esse é o centro. Então nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito desse Criador. E para que nós não tenhamos dúvida de que são boas novas, eu gostaria de usar alguns minutinhos para falar a respeito dele de uma maneira que talvez você não conheça. Vamos entender um pouquinho a respeito de Apocalipse 4:11. É um texto muito bonito, um texto de adoração. Nós temos até música cantando isso daí. O texto diz o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. A dificuldade é que nós não entendemos muito bem o que isso quer dizer. Nós olhamos assim de uma forma muito pequenininha, o fato do Senhor Deus ter criado todas essas coisas. Mas eu gostaria de mostrar que existe uma mensagem muito bonita em tudo isso daí. Nós vivemos num planeta, um planetinha chamado Terra. Não é um planetão grandão, mas ele é razoável. Se você olhar aí, nós temos o Sol aqui desse lado, esse pequenininho que vocês estão vendo aí no mouse é Mercúrio, depois tem Vênus, e aqui estamos nós, planeta Terra. Tá? Não é grande coisa, mas aí, somos nós. Aqui nós temos o planeta Marte, temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós habitamos uma estrelinha assim razoável, uma estrelinha de quinta grandeza, magnitude 4,7, temperatura de superfície um pouquinho mais de 5.000 graus Celsius, perfeito. Se fosse um pouquinho mais quente, todo mundo ficaria bronzeado até o ponto de ficar carbonizado. Então não seria tão legal. Se fosse um pouquinho mais fria, não haveria água líquida no planeta. Então a temperatura está bem calibrada, o termostato lá foi colocado na temperatura precisa. E a gente, assim, nós estamos na distância correta para que todo aquele calorzão que é produzido lá não chegasse tudo de uma vez em cima da gente aqui. Fabuloso. A nossa estrelinha é apenas uma estrelinha no meio de tantas estrelinhas que tem por aí. E essas estrelinhas que vocês estão vendo é só um pedacinho de uma galaxiazinha, que existem tantas delas por aí, num universo cheio de galáxias que a gente não sabe nem contar direito. Agora, se eu lhe perguntasse, afinal de contas, o que foi criado? Porque nós temos essas ideias ficam muito soltas. Então eu gostaria de mostrar para você um pouquinho, se nós pararmos e examinarmos isso com um pouco mais de detalhe, o que nós veríamos, o que nós encontraríamos? Imagina o seguinte, os nossos telescópios atuais têm conseguido uma boa resolução até mais ou menos 10 bilhões de anos-luz. Então, se nós pudéssemos viajar 10 bilhões de anos-luz, chegar lá e olhar de lá para cá, o que nós veríamos? Você veria algo mais ou menos assim ali no centro. Aqueles montões de pontinhos são meio assim, meio nublados, eles não estão bem nítidos. Porque esses pontinhos seriam agrupamentos de grupos de galáxias. Não são grupos de galáxias, são agrupamentos de grupos. É o que nós chamamos de supergrupos. No universo visível existem aproximadamente 270 mil supergrupos. Isso até onde a gente conseguiu contar. Lembra que os nossos telescópios são meio míopes. A gente não consegue ver. Agora vamos chegar mais perto um pouquinho. Então estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Se nós tivéssemos agora 1 bilhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo 80 supergrupos desses 270 mil que existem lá. Fabuloso. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo 160 grupos locais de galáxias, porque agora nós estaríamos vendo um único supergrupo, que é o nosso, o supergrupo de Virgo. Só que dentro do supergrupo de Virgo existem cerca de pelo menos 160 grupos locais de galáxias. Cada grupo local tem em média mais ou menos de 3 a 5 galáxias e mais ou menos de 30 a 40 galáxias anãs. Galáxias anãs são aquelas que têm só 100 milhões de estrelas, coisa básica assim, nada. As galáxias mesmo são aquelas de bilhões de estrelas. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, 10 bilhões de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo a região central desse supergrupo de Virgo, e ali encontra-se o nosso grupo local, onde estão as nossas galáxiazinhas e as galáxias anãs da vida. É a região central. Vamos chegar mais perto um pouquinho para vermos isso? Porque agora nós estaríamos a 1 milhão de anos-luz de casa. 1 milhão praticamente daria para você ver as três galáxias principais, a do meio é a nossa, a galáxia de a Via Láctea. A de baixo, um pouquinho que vocês estão vendo lá no canto inferior direito, é a galáxia de Andrômeda, M31. E um pouquinho mais em cima, onde estou passando o mouse aqui agora, essa é a M33, conhecida como Pinwheel. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaremos a 100 mil anos-luz de casa, daria para você ver as estrelas, ou seja, os braços da nossa galáxia. Não dá para ver bem nítido, porque tem tanta estrelinha junto, parece uma nuvem de estrelas assim. E o fascinante é que o nosso Sol não fica no braço da galáxia, ele fica entre os braços. Isso porque quem colocou o sistema solar onde ele foi colocado, queria que nós tivéssemos uma boa visão. Então ele colocou onde não tem muita estrela em volta, para ofuscar. A gente pode estudar o que tem em cima, o que tem embaixo. É assim, maravilhoso. Porque se a gente estivesse no meio do braço, não daria para fazer nada disso. Você só veria aquele montoeirado de poeira estelar, um monte de estrela brilhando, nada disso. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 10 mil anos-luz de distância de casa, você ainda continua vendo só, assim, rapaz, nuvens de estrelas, aquela montoeirada de coisas, não daria para ver nada muito específico. Agora, a 1000 anos-luz de casa, daí a coisa começa a ficar um pouquinho melhor. Daí daria para a gente ver cerca das 1 milhão de estrelinhas próximas da gente. Vou chegar mais perto um pouquinho. A 100 anos-luz de casa daria para a gente ver a cerca de 150 mil estrelas, que são as nossas vizinhas. São essas, geralmente, as que a gente consegue ver. Uma partezinha delas, muito pequenininha. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, 10 anos-luz de casa daria para nós vermos as 33 estrelas mais próximas da gente. São aquelas maiores que vocês estão vendo ali. As menorzinhas estão mais distantes. Chega mais perto um pouquinho. Agora nós estaremos a 1 ano-luz de casa. E lá no meinho tem um pontinho pequenininho. Esse pontinho pequenininho, adivinha? É o nosso Sol. Mas nós estaríamos a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros de casa. Então, pede para o teu Tico e o Teco mudar de ano-luz para trilhões de quilômetros. 1 ano-luz equivale a mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então agora nós estaríamos a 10 trilhões de quilômetros de casa. Vou chegar mais perto um pouquinho. A 1 trilhão de quilômetros de casa, o pontinho lá na nossa frente, maior, principal, é o Sol. Você fala, cadê os planetas? Ih, rapaz, não dá para ver. Tem que chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 bilhões de quilômetros de casa. Daí daria para a gente ver aquelas pequenas linhas por ali onde passam os planetas. Deixa eu dar uma ideia para você. Essa última branquinha que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse é onde passa o planeta anão agora. Antigamente era planeta, mas ele perdeu posição, foi para a segunda divisão. Agora é o planeta anão, Plutão. No ano de 2006, a NASA lançou uma espaçonave, é um observatório pequeno, indo em direção a Plutão. O nome dele é New Horizons, Novos Horizontes. Foi lançado em 2006. Ele viaja mais ou menos 60 mil quilômetros por hora. Se tudo correr bem, entre 2013 e 2014, ele estará chegando lá. A 60 mil quilômetros por hora. Vai demorar mais ou menos entre 7 e 8 anos para ele percorrer essa distância. É esse pedacinho aqui, mais ou menos dali até aqui. Chegarmos mais perto um pouquinho, então nós estaríamos a 10 bilhões de quilômetros de casa, aí você consegue ver as órbitas por onde passam os planetas, praticamente a pequenininha mais central, a linha amarela, é por onde passa o planeta Júpiter. Aquela outra praticamente meio alaranjada, é onde passa Saturno. Aquela um pouquinho mais azulada é por onde passa o planeta Urano. Aquela que está mais no cantinho lá, meio esverdeada, é por onde passa o planeta Netuno. E o branquinho lá, o nosso querido planeta anão, Plutão. Chega mais perto um pouquinho, agora nós estamos vendo a órbita dos planetas internos. Por gentileza, não procure por essas linhas no espaço, porque elas não existem. Eu só coloquei aí para a gente ter uma noção, porque senão ia falar, por aqui passa o planeta tal, você fica olhando e não vê nada. Os planetas são muito pequenininhos, não dá para a gente ver. Então a gente tem que ir chegando mais perto. Então nós estaríamos mais próximos agora, estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, e agora nós estaríamos vendo a órbita dos planetas próximos do Sol. Aquela branquinha que vocês estão vendo lá, aquela elipse branca, é por onde passa o planeta Mercúrio, o verdinho é por onde passa o planeta Vênus, daí o azulzinho ali é por onde passa o planeta Terra, o vermelho o planeta Marte, e o amarelo que vocês estão vendo, um pedacinho da órbita do planeta Júpiter. Chega mais perto um pouquinho. A 100 milhões de quilômetros de casa, não dá para ver a Terra ainda. A gente precisa chegar mais perto um pouquinho. Só tem a linha por onde passa a Terra. Agora estaríamos a 10 milhões de quilômetros de casa, daí você veria um pequeno pontinho branco lá no meio do nada. Somos nós. 10 milhões de quilômetros. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1 milhão de quilômetros, você veria que o pontinho não é branco, não é, ele é ligeiramente azulado. E aquela linha branca, aquela elipse branca em volta é por onde passa a Lua. Daqui até a Lua são mais ou menos 384.403 quilômetros, é a distância média. Chega mais perto um pouquinho. 100 mil quilômetros de distância agora, você veria, finalmente o planeta Terra. Aqui estamos nós. Daí você já começa a ficar mais tranquilo, fala, não estou mais perdido no espaço. E é verdade, estamos já na vizinhança. Chega mais perto um pouquinho. A 10 mil quilômetros, praticamente, de altitude, dá até para você ver a América do Sul. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 mil quilômetros de altitude, daria para você ver o sudeste do Brasil. Se nós chegarmos mais perto um pouquinho, a mais ou menos 100 quilômetros de altitude, daria para você ver o norte da cidade de São Paulo. Essa mancha que vocês estão vendo aqui, um tipo de uma cicatriz, isso aqui é a cidade de São Paulo. Tá? Eu fui o mais generoso possível. De qualquer forma, mas parece uma cicatriz. Chegar mais perto um pouquinho agora, vamos deixar a cicatriz para lá. Agora estamos a 100 km de altitude, agora 10 km de altitude, você veria a cidade de Atibaia. Está nesse cantinho aqui. Ó. Esse negócio que vocês estão vendo aqui é Dom Pedro. Tá? Desculpa, Dom Pedro é essa daqui, essa é Fernão Dias. A 1 km de altitude, dá para ver até a estância da Palavra da Vida. A 100 metros, agora você sabe onde você está. A 10 metros, você começaria a ver o topo dessas árvores que estão aí fora. A 1 metro, você veria a folha, as folhas e os galhos. A 10 centímetros, você começaria a ver as folhas individualmente. A 1 centímetro, você veria os detalhes da superfície de uma folha. A 1 milímetro, você começaria a perceber as nervuras que existem na superfície de uma folha. A 1/10 de milímetro, você começaria a ver as células que fazem parte da superfície dessa folha. A 1/100 de milímetro, você começaria a ver as células individualmente. A 1/1000 de milímetro, você veria o núcleo de uma única célula. A 1/10 de milímetro, você veria a cromatina toda enroladinha dentro desse núcleo. E a 1/100 de milímetro, você veria o DNA. E se nós chegássemos mais perto, a 1/1000 de milímetro, você veria os bloquinhos dos nucleotídeos de um único DNA. E se nós chegássemos mais perto, o que vocês estão vendo ali nessa pontinha, dá para chegar mais perto, a 1/1000 de milímetro, você veria a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. E se nós chegássemos agora a 1/100 de milímetro, você veria a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono. O núcleo do átomo de carbono ainda não seria visível, nós teríamos que chegar mais perto ainda. Aí nós estaríamos a 1/1000000 de milímetro, é o que nós chamamos de um picômetro. Daí você veria um pequeno pontinho, e para os tecos críticos que estavam dormindo, esse não é o planeta Terra, esse é o núcleo de um átomo de carbono. Tem gente que acha que foi para o espaço, é que não saiu do espaço até agora. Chegar mais perto um pouquinho. A 1/1000000 de milímetro, nós estaríamos vendo o núcleo de um átomo de carbono, você começaria a perceber as estruturas dos prótons e dos nêutrons. Aí nós estaríamos a 100 femtômetros. Se chegássemos mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 10 femtômetros, ou seja, a 1/100 de 1/1 bilionésimo de milímetro, e você estaria vendo o núcleo de um átomo de carbono. Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 1/1 trilionésimo de milímetro de distância e você estaria vendo a superfície, se é que nós podemos chamar assim, de um único próton. E se nós chegássemos mais perto um pouquinho, a 1/10 de 1/1 trilionésimo de milímetro, que é o que nós chamamos de 100 atômetros, nós estaríamos vendo os quarks. Qual o Criador? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele. João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus 1, 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo? Pergunta. Quem é ele? Resposta. Boas novas. Aquele que trouxe tudo à existência veio para nos resgatar. Se isso não te motivar a viver para ele, nada mais o fará. Ele pessoalmente veio para resgatar o que ele criou. Isso é fabuloso. Eu não sei como expressar o meu ponto de vista de uma maneira mais bonita do que essa. Isso é o Evangelho. Ele vindo até nós. Que isso te motive a servi-lo, a adorá-lo, porque só ele é digno de toda honra, glória, poder, adoração. A ele sejam sempre tributados sabedoria, poder, majestade, que só ele possui. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Querido Deus, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor, pelo fato do Senhor primeiramente ter nos trazido à existência. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos resultados de uma evolução absurda, pelo contrário, somos obra das tuas mãos, planejamento teu. Somos gratos porque foi o Senhor quem escolheu em qual família nós nasceríamos, foi o Senhor quem escolheu que tipo de corpo nós teríamos, foi o Senhor quem nos deu as características, até mesmo cada uma das peculiaridades que nós temos. Nós somos tão gratos porque todas essas coisas foram dadas pelo Senhor para que nós as usássemos para o louvor da tua própria glória. Senhor, sendo o Senhor quem o Senhor é e reconhecendo quem nós somos, a pergunta que fica na nossa mente é praticamente a seguinte: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor viria até nós? Isso é algo que, pela eternidade, nós simplesmente ficaremos assim, maravilhados. Pelo fato do Senhor ter feito justamente isso, ter vindo até nós. Muito obrigado. Recebe, portanto, nosso louvor, nossa adoração. Só o Senhor é digno de recebê-lo. No nome do teu Filho, o Criador, o nosso Salvador. Amém. 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 Amém.